Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 7 de março de 2022, com os seguintes tópicos. Associação Fraternidade Albinista no Namib, engajada no processo de cadastramento de todos os cidadãos albinos na província.
Decidimos neste mês de março, a todos os sábados, realizarmos uma campanha solidária de recolha donativo.
Línguas nacionais jogam um papel fundamental no processo de transmissão de valores culturais, diz Anangueve, jornalista.
A língua nacional joga um papel muito importante.
Sociedade civil no Cunene considera que a liberdade de expressão e imprensa ainda está aquém do desejado.
Todo tipo de notícia que nós passamos, nós como jornalista comunitário, tem sempre sofrido censura.
Analistas políticos do Namib Fala a Verdade defendem pagamento imediato dos salários dos trabalhadores de limpeza da cidade do Namib.
E é preciso que o Estado, nessa perspectiva, olhe os colaboradores com olhos de ver.
Partidos políticos querem debate sobre a alegada discriminação dos órgãos de informação estatais.
Nos sentimos hostilizados.
Somos a Rádio Online Namib Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching, garantia técnica de Paulo Fernando. Apresenta as notícias a Madalena Caveia, apoios da NED e da Open Society. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. A Associação Fraternidade Albinista no Namib está engajada no processo de cadastramento dos cidadãos albinos na província. Toda a informação com o jornalista Fonseca Ching.
A falta de materialização de políticas de inclusão social de cidadãos com albinismo e de ações que visam a melhoria da situação social estão na base de imensas dificuldades por que passa esta franja da sociedade. Na perspectiva de ver minimizados os problemas desses cidadãos, a Associação Fraternidade Albinista no Namib iniciou uma campanha de recolha de donativos traduzidos em vestuários, óculos e produtos de proteção da pele a decorrer todos os sábados do mês de março. Feliciana Butão enfrenta uma vida madrasta com dois filhos albinos de 20 e 8 anos de idade, respectivamente.
Vivo no bairro não Bela Vista.
Mãe tem quantos filhos?
Tenho dois. Casados.
São todos albinos?
Sim.
E como é que tem sido o dia a dia?
Eles têm a ferida em todo o corpo. É preciso ajuda de creme. E também eles não veem bem na escola, não estão a ver bem. Vão nas aulas, mas quando chegam na sala, eles não conseguem ver ao quadro. Queremos óculos e para estudar em condições.
Canjela de Fátima é igualmente mãe de dois filhos de 8 e 1 ano de idade, que tanto necessita de produtos de proteção da pele.
Esse de 1 ano, assim lhe deixo de manhã, com sol, sem creme, sem nada. Criança, como você volta, se ele encontra bem vermelho. A outra de 8 anos, nunca conseguimos a vaga. Estamos indo na escola, não, porque não tem vaga, não tem. Está aqui, né? Está estudando, precisa de ajuda. Também está cheio com ferida no corpo e não tem creme.
A mãe trabalha?
Trabalhamos assim, só nas casas de remediário. Tadinho, já não chega nada, mãe, só para comida, que você não consegue nem nada para comprar os cremes dele. Precisa de ajuda, primeiro seus cremes. Na escola mesmo também a outra não dá mais conseguir.
O presidente da Associação Fraternidade de Albinista no Namib, Rafael Daniel, reforçou a importância da realização da campanha de recolha de donativos em apoio aos cidadãos albinos e lamentou a exclusão social de que são vítimas essas pessoas por parte de algumas instituições.
Nós, a Associação Fraternidade Albinista, do âmbito do nosso objetivo social, decidimos neste mês de março, a todos os sábados, realizarmos uma campanha solidária de recolha donativo para as famílias com crianças, idosos ou mulheres com albinismo em situação vulnerável. E nisto estamos a fazer a recolha de produtos como vestuários compridos para a proteção solar, óculos escuros, chapéus, alguns cremes, vaselinas, produtos próprios que ajudam essas pessoas a viverem nessa fase de muito sol. A situação congênita de pessoas com albinismo é essa. Há fatores de vulnerabilidade, de risco, que o sol é o pior inimigo. Portanto, este é o nosso objetivo, ao nível da nossa associação e com a vontade das pessoas, ajudar-nos a recolher esse material para espalharmos ao nível das várias comunidades, município de Moçambique. O que estamos a pensar é que, ao longo do tempo, espalharmos isso também para outros restantes municípios da província.
Rafael Daniel disse que a associação que dirige está engajada no processo de cadastramento de cidadãos albinos para saber quantos são, onde estão e como vivem.
Ana Ngueve, jornalista da Rádio Eclésia de Namibe, disse que as línguas nacionais jogam um papel fundamental na transmissão de valores culturais. Também ativista social teceu estas considerações no Namibe Fala Verdade, espaço Namibe Fala Só, dedicado aos linguistas.
Na unidade da família angolana, a preservação da entidade cultural depende do aprendizado, não é? Das línguas nacionais. Por quê? Porque a língua nacional joga um papel muito importante. Sou professora de tudo naquelas localidades onde não se fala português, por exemplo. Vamos notabilizando que algumas localidades, tu vais para lá, mesmo, por exemplo, vais lá para fazer uma reportagem e tu notas que falam a língua local. Tu tens de ter o domínio, por exemplo, de qualquer coisa, né? Por exemplo, estás em Moçambique, tens que dominar um pouquinho o Kuvala. Em algumas localidades onde tem pessoas que falam Umbundo, Mucubal, por exemplo, tens de dominar, sobretudo nas localidades onde falam Umbundo, né? Como sou também. Eu faço normalmente a reportagem em língua nacional. Então, é muito importante porque na transmissão dos conhecimentos, por exemplo, naqueles meninos que não falam.
A sociedade civil mucunena diz que a liberdade de expressão e imprensa ainda está aquém do desejado. O repórter Paulo Fernando tem mais dado desta informação.
Os membros da sociedade civil mucunena dizem que a liberdade de expressão e imprensa ainda está aquém do desejado. Genitor Endimude, professora e ativista social, que falava recentemente à margem da formação sobre o jornalismo comunitário realizado na cidade de Ondiva, disse que a liberdade de expressão e de imprensa ainda é um desafio.
A liberdade de imprensa no Cunene é meio, não diria que não existe, mas existe assim meio apertada, diria assim, né? Porque nós só temos a Rádio Cunene e a Rádio Eclésia. Todo tipo de notícia que nós passamos, nós como jornalista comunitário, tem sempre sofrido censura. Então isso belisca um pouquinho naquilo que dizemos que é liberdade de expressão. Não está assim a 100%, diria até talvez 10%, falta muito mais. Precisamos trabalhar um pouquinho mais ainda.
Carinda Francisco, mais conhecida sendo por perturbador das mentes, disse que apesar da verticalidade da juventude local, a mesma não deixa de ser motivo de preocupação da sociedade civil.
Os jovens, na totalidade aqui na província do Cunene, 50% conhecem seus direitos e seus deveres. As ordens superiores na província do Cunene têm feito com que esses jovens tapam seus direitos e seus deveres. Falando da rede de ativistas na província do Cunene, deplorável. Temos muitos no mundo virtual, mas presencialmente só se vê um. Isto nos deixa preocupados, principalmente a mim. Quando acontece de facto problemas, esses jovens que são ditos ativistas sociais recorrem mais a mim para com que eu possa resolver esses tipos de problemas, porque eles não têm esta valentia, não têm esse encorajamento de eu fazer. O ativismo na província do Cunene está morto.
Os analistas políticos do Namibe Fala Verdade defendem o pagamento imediato dos salários dos trabalhadores de limpeza da cidade do Namibe, que há mais de 3 meses não recebem os seus ordenados. Mais dados desta informação com a repórter Felícia de Oliveira.
Fernando Cacinda, professor de filosofia, defende que as autoridades locais devem pagar os salários o mais rápido possível para o bem-estar das famílias, que tudo fazem para manter a cidade limpa.
Olhar para a questão da mulher, precisamos de cá entender que a mulher é mãe, a mulher é cuidadora, a mulher é protetora e muitas vezes ela tem de duplicar as suas mãos para que realmente ela possa criar essas condições necessárias para os seus filhos. Aquela primeira coisa, ela tem essa grande responsabilidade de cuidar da casa, a grande responsabilidade de cuidar do marido, de cuidar dos filhos. Então é a mulher a multiplicar-se cada vez mais. Numa só mulher podemos encontrar essas grandes valências. Então é preciso que nós começamos a, portanto, valorizar a mulher sobre os seus grandes atos que ela faz para também o próprio desenvolvimento da própria sociedade, para o desenvolvimento da própria, digamos assim, para a educação da família. São situações que muitas vezes nós já temos nos debatido. Eu às vezes não consigo entender como é que uma entidade patronal fica durante todos esses meses, não é? Sem dar um valor, sem dar o salário dos seus funcionários, sabendo que nas suas contas entram dinheiro.
Para Oséias Cachindi, professor e ativista social,
quando não se dá ordenários às suas famílias, significa que nós estamos a agudizar cada vez mais a pobreza, porque são esses ordenários que acabam sustentar as suas próprias famílias. E é preciso que o Estado, nessa perspectiva, olhe os colaboradores com olhos de ver, não simplesmente como algumas pessoas, porque há uma forma de subvalorizar as pessoas que às vezes trabalham nos serviços comunitários. Porque se vocês olharmos nos serviços comunitários, até nós temos funcionários nos serviços comunitários que ficam nas ruas sem proteção. Muitas delas nem têm equipamentos apropriados para fazer recolha de lixo. E isto também acaba por afetar a questão da saúde das próprias famílias, da própria mulher. Imagine que uma mulher que já tem um ordenado baixo, e este mesmo ordenado não cai a tempo e hora, e ainda trabalha em condições precárias, nós estamos a dizer que a probabilidade dessas mulheres apanharem as outras doenças é maior. Então é preciso que aqui também a própria administração crie essas mínimas condições de equipamento. Deve fazer parte do leque dessas mesmas pessoas que ali trabalham. E a questão da valorização da própria mulher passa também neste mês, passa não só neste mês, mas passa também na valorização dos próprios ordenados. Porque se o próprio Estado tem estado hoje em dia a dizer que vai poder aumentar os salários mínimos, é preciso que também esses colaboradores sejam agraciados com uma outra coisinha.
Políticos do Namib, fala a verdade, defendem o pagamento imediato dos salários dos trabalhadores de limpeza da cidade do Namib, que há mais de 3 meses não recebem os seus ordenados.
Os partidos da oposição em Angola querem debate sobre a alegada discriminação dos órgãos de informação estatais. Acompanhe a reportagem da Voz da América, na voz do jornalista Kuki Mukuta.
Segundo a deputada do Grupo Parlamentar da UNITA, Micaela Weber,
os últimos 18 meses têm sido bastante constrangedora a forma abusiva, extremamente desigual, como a comunicação social, mormente a estatal, tem tratado nos seus conteúdos informativos as forças políticas com representação parlamentar.
O deputado e presidente da Casa C, Manuel Fernandes, junta-se ao coro e lamenta o espaço que os órgãos de comunicação social estatais dão aos partidos na oposição.
Não é aceitável que está ali um líder de um partido político na oposição a dizer que considerações importantes sobre o país vão dar 30 segundinhos e vai-se dar um espaço tão largo de um secretário em vez do municipal.
O PRS, na voz de seu presidente, Benedito Daniel.
Nós, do Partido de Renovação Social, PRS, nos sentimos hostilizados. Porque, francamente, são feitas as coberturas, mas raras vezes nós vemos as nossas atividades a passarem na televisão pública de Angola, na Rádio Nacional e muito menos na TVzinho.
Acusações que foram prontamente rejeitadas pelo presidente da 4ª Comissão da Administração do Estado e Poder Local da Assembleia Nacional, deputado do MPLA, Tomás da Silva.
Não é verdade as afirmações que foram feitas aqui. É preciso apresentar evidências e não fazer acusações graves com base em mera opinião de uma única confissão religiosa.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, tem a seguinte leitura.
Entendo que a Constituição, e não é por acaso, a Constituição impõe este dever aos órgãos públicos e a nenhum outro. Não é que os outros não tenham este dever deontológico, profissional, de promover a igualdade das partes. O que há é que há uma obrigação constitucional dos órgãos públicos, de modo em particular, de promover esta igualdade, de promover, de oferecer a cada um o seu espaço para que cada um possa responder, possa expor a sua opinião sobre as mais variadas questões do país. Portanto, os órgãos é que têm de responder, as direções dos órgãos de comunicação social é que têm de responder, por que razão é que não respeitam a lei, por que razão é que não dão tratamento igual aos partidos políticos.
Koki Mukuta, Luanda.
Na minha fala verdade, ponto final. Obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.